Bem, muito bom dia novamente, senhores deputados. Gostava de... Vamos dar início à audição ao senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor, a quem dava as boas-vindas à Comissão e à senhora Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professora Fernanda Rolo. Sejam muito bem-vindos a esta audição. Isto tem a ver com o requerimento que foi submetido pelo PSD em relação à questão do eventual incumprimento dos acordos de legislatura. A grelha é conhecida de todos. Vai haver uma primeira ronda que vai ser iniciada por uma intervenção do grupo parlamentar do PSD. Não sei quem vai fazer a primeira intervenção, senhora deputada Margarida Mano. Depois haverá intervenções de cada um dos grupos parlamentares e depois teremos uma segunda ronda a seguir. Portanto, dava novamente as boas-vindas não só ao senhor Ministro e ao senhor Secretário de Estado, mas todos aqueles que os acompanharam para estar aqui connosco e passava desde já a palavra à senhora deputada Margarida Mano para esta primeira intervenção. Os tempos estão a contar ali em cima. São 5 minutos nesta primeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Ciência, Sra. Secretária de Estado, caros colegas deputados. Antes de mais, agradeço, naturalmente, agradecemos a presença do Sr. Ministro nesta audição solicitada por requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, submetida em dezembro e num contexto que o Sr. Ministro conhece bem e que, de resto, o requerimento situa. O Governo assinou em julho de 2016 um acordo de legislatura em que garantia às instituições o aumento, a compensação de qualquer alteração salarial ou com impacto financeiro na legislatura. As instituições estiveram durante 2017 a suportar os aumentos sem qualquer compensação, algumas com dificuldades evidentes a partir de setembro. O Sr. Ministro em novembro esteve aqui na discussão do Orçamento de Estado e disse que o esforço ainda pendente em 2017, será concretizada ainda este mês, palavras do Sr. Ministro. Poucos dias depois foi desmentido pelo Sr. Secretário de Estado, que comunicou às instituições de ensino superior não haver intenção de transferir o reforço para a maioria das instituições. Segue-se a posição do Sr. Ministro, dizendo que se tratava de um erro e que a totalidade da verba reclamada será transferida. E depois, em dezembro, e já este ano, a saga das reuniões tripartidas por questões técnicas para apurar um valor que, efetivamente, já tendo sido pago, tem que ser conhecido de todos. Enfim, uma verdadeira novela. A verdade é que, envolvido mês e meio, e já agora, em 2018, infelizmente, esta audição torna-se absolutamente oportuna. O Parlamento continua sem qualquer explicação do Sr. Ministro relativamente à não concretização do reforço, nem em junho, nem em novembro, nem em dezembro e em janeiro. E a questão que se coloca é, por isso, a audição, porque é que o Governo não assumiu o cumprimento integral do acordo de legislatura, sendo certo que sem cumprimento integral não há cumprimento. E aqui uma primeira ideia que o PSD de facto considera inadmissível. Num país que não está intervencionado, que não está sob resgate e que está numa fase de crescimento, o incumprimento em 2017 de um contrato que foi assinado pelo Sr. Ministro na presença do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Primeiro-Ministro. O acordo não foi cumprido em 2017 e não será cumprido em 2018 face ao despacho das finanças de sexta-feira passada, porque aquilo que fica claro no despacho do Sr. Secretário de Estado é que o reforço é parcial ao referir concretamente uma componente a financiar por receitas gerais que o plafond não acomoda. Bom, Sr. Ministro, nos governos anteriores, sem e com Troika, isto é, no do PS e no do PSD e CDS, foram as finanças efetuaram cortes. E esses cortes foram efetuados sobre toda a despesa salarial. Quando começaram as reposições, no 19º governo, o governo PSD-CDS, sempre foi considerada toda a despesa salarial, independentemente da fonte de financiamento. E, portanto, receitas próprias e orçamento de Estado. É muito difícil explicar como é que nesta fase o Governo esteja agora a não cumprir e a calcular reforços usando só despesa associada ao Orçamento de Estado. Eu diríamos que é inaceitável. Porque não é pelo facto do Governo transferir hoje, penso que ontem não tinha sido transferido, tinha sido feito o despacho, mas não tinha sido transferido, ou amanhã um reforço que passa a cumprir só cumprirá se essa verba corresponder à totalidade dos aumentos pagos pelas instituições. Se for inferior, está em incumprimento. E considerar que está correto apenas parte é um duplo erro. Por um lado, é assumir o não cumprimento do contrato, do acordo, e por outro lado, significa, eu diria, uma política perversa, na medida em que quem usa propinas para pagar despesas com pessoal vai ter que usar mais propinas e não menos, quem usa verbas de projetos para pagar salários vai ter que usar mais verbas e, portanto, captar mais projetos para pagar às mesmas pessoas. O Sr. Ministro está a permitir que as finanças ditem um orçamento que é penalizador para o ensino superior, cometendo dois erros fatais: não cumprir o acordo que assinou e não defender o ensino superior e, portanto, naturalmente, que saindo fragilizado de um processo, o que é mau para o ensino superior e o que é mau para o país. Neste contexto, aquilo que gostaríamos que o Sr. Ministro esclarecesse no Parlamento são, digamos, temos dois tipos de questões. A primeira, relativamente a 2017. Hoje, 31 de janeiro, já foi ou não transferida a verba relativa aos aumentos de 2017 para todas as instituições. Caso não tenha sido, ou vá ser, mas não vá ser transferida a totalidade da verba do reforço, mas apenas uma parte, dois terços, um quinto, enfim. Quanto é que vai ser, quando, qual vai ser o valor transferido e qual vai ser o critério utilizado para que a verba não seja transferida na sua totalidade? Relativamente a 2018, quando será efetuado o reforço da dotação para incorporar os aumentos de 2017, uma vez que, como sabemos, a verba 2018 não os contempla, e qual o valor dos aumentos do ensino superior? O Sr. Ministro não sabia em novembro, disse que as finanças estavam a apurar, e quando serão reforçadas as dotações das instituições com 2018? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Maria da Mano, senhoras e senhores deputados. Que fique claro, o contrato de legislatura assinado em 2016 foi cumprido na sua integridade e será cumprido. Foi essa a decisão do Governo e, obviamente, é sempre bom vir aqui esclarecer o cumprimento desse contrato. E, obviamente, eu próprio fiz afirmações quando, de facto, em novembro, foi lançada alguma suspeição sobre o cumprimento, naturalmente, de uma verba particularmente reduzida no contexto global do orçamento do ensino superior. Hoje, podemos claramente afirmar, com serenidade, com muita tranquilidade, que após um período normal de debate e, obviamente, partindo do princípio normal que as verbas que as instituições tinham sugerido, sobretudo relacionadas com o impacto surgido na Lei do Orçamento de 2017, associada sobretudo às agregações que tinham estado bloqueadas, como a senhora deputada sabe, eram estimativas. E, obviamente, chegando ao final do ano, as estimativas passaram a valores executados. Por isso, como sabe, eu próprio me reuni com o Ministro das Finanças, com representantes das universidades, dos politécnicos, temos os ofícios todos do CRUP e do CSISP a aceitar os valores destas negociações, certamente que demoraram algum tempo, e a confirmação da passagem das estimativas para os valores. Os despachos que referiu da última semana vêm confirmar todos os valores e por isso é verdade que até ao final de novembro tinham sido transferidos adicionalmente à dotação inicial 4,6 milhões, no dia 28 de dezembro foram transferidos mais 1,3 milhões e no dia 26 de janeiro 4,9 milhões, totalizando um acréscimo de 10,87 milhões face à dotação inicialmente inscrita no orçamento de 2018. Ainda hoje, esta manhã, falei com o Presidente do Conselho de Reitores, estive na segunda-feira reunido com todos os Presidentes do Conselho, coordenador dos institutos politécnicos e, por isso, o sistema funciona com tranquilidade, com serenidade, Foi feito naturalmente um processo de diálogo, houve um acordo total nas verbas a transferir e a passagem de uma estimativa para um valor executado foi consagrado num âmbito de grande diálogo, abertura e de compreensão, obviamente, que as estimativas têm que ser confirmadas. E por isso não vejo qualquer sentido nas questões que levanta, porque o contrato foi efetivamente todo cumprido na sua totalidade. Volto a repetir, o contrato foi todo cumprido na sua totalidade. E já agora aproveitei as reuniões da última semana com reitores e com os institutos politécnicos para alertar que o contrato tem certamente obrigações do Estado que foram cumpridas, também tem obrigações das instituições e, por isso, nomeadamente, quer ao nível do esforço que estamos todos a fazer para alargar a base social do ensino superior e, portanto, aumentando o número de estudantes, mas também para o combate à precariedade. Como sabe, temos estimulado um programa de estímulo ao emprego científico e voltei a alertar todos os dirigentes para a necessidade de cumprir, obviamente, também a responsabilidade social de todas as instituições em garantir isso. Hoje temos a certeza que todos os mecanismos de apoio ao emprego científico, os 5 principais mecanismos estão abertos, as candidaturas individuais, o concurso de 2017 está a ser concluído, as candidaturas institucionais, que abriram esta semana, as candidaturas para as unidades, que estão a ser concluídas, os projetos de investigação e até o regime transitório. Ainda está a ser atualizado aquilo que é a primeira gênese do Observatório do Emprego Científico, em que todas as semanas já tem a lista no sítio da internet da FCT de todos os contratos que estão a ser validados pela FCT para as instituições abrirem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra, penso que ao Sr. Deputado Porfírio Silva. PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas. Queria comentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. O contrato de legislatura entre as instituições de ensino superior, quer universitárias, quer politécnicas, e o Governo, na sua totalidade, é um instrumento a que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sempre deu grande importância. Sempre deu grande importância em todas as suas dimensões. O PSD traz-nos aqui um aspecto que, numa medida é importante e noutra medida é irrisório. Numa medida é irrisório porque nós sabemos bem que a relação de financiamento entre o Estado e as instituições com autonomia é uma relação que passa por muito trabalho de análise, por muito trabalho de apreciação, por muito trabalho até de negociação do que é que significam as despesas e as receitas em determinados capítulos e noutros capítulos. E, nessa matéria, a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nunca foi, como parece ser a do PSD, andar a estimular as guerras entre instituições de ensino superior, porque nós sabemos que há também um debate e uma negociação entre instituições de ensino superior. É curioso que o PSD não queira chamar cá, por exemplo, o CRUP ou o CSISP, porque o CRUP e o CSISP, como estruturas representativas de todas essas organizações, nunca se expressou da maneira que o PSD se expressa, precisamente porque essas estruturas, no diálogo com o Governo, têm uma função que é coordenar o trabalho entre essas instituições e chegar a uma solução de conjunto. E esse trabalho nós percebemos. Quando ele é mais reivindicativo, quando ele é mais crítico, nós percebemos. O que não percebemos é esta técnica, esta tática do PSD de procurar, sempre que há qualquer assunto em discussão em cima da mesa, procurar puxar pelas divergências, pelas dissensões entre instituições de ensino superior. E, portanto, essa parte nós, francamente, não compreendemos o que é que isso quer dizer. Do ponto de vista do longo prazo, O que é importante é que o contrato está a ser cumprido, não só no que diz respeito ao financiamento, mesmo quando é preciso discutir o que é que significam certas rubricas orçamentais, mas tem que ser cumprido também noutras dimensões. Curiosamente, o contrato de legislatura tem outros aspectos muito importantes de compromissos da parte das instituições, designadamente, mas também do Estado, que aparentemente não interessam nada ao PSD. O contrato de legislatura tem uma componente muito importante que diz respeito à consolidação das próprias estruturas, em termos, por exemplo, de consolidação de carreiras, de consolidação do emprego científico, de combate à precariedade e de transformação do emprego científico sem condições num emprego científico com direitos e com perspectivas de carreira. Sobre isso o PSD não está interessado. O PSD quer analisar o cumprimento do contrato de legislatura, mas esquece esta dimensão, que é uma dimensão fundamental. Nós percebemos, isso não interessa nada ao PSD, porque o PSD, se se interessasse por isso, apenas teria que fazer meia-culpa daquilo que fez no passado. Há outros aspectos importantes do contrato de legislatura que o PSD esquece. O PSD esquece os compromissos que o contrato de legislatura tem no que diz respeito ao desenvolvimento do compromisso das instituições com o desenvolvimento do território, com o desenvolvimento equilibrado do território, com o desenvolvimento económico e social e com outras dimensões de enraizamento do ensino superior e da investigação no desenvolvimento do país. Sobre essa matéria, o PSD também não tem nada a dizer, pois nós gostaríamos que, aproveitando esta oportunidade, fosse possível também alargar essa análise, essa avaliação do contrato de legislatura. Por exemplo, aquilo que nós vemos nos dados que estão públicos, designadamente no sítio da FCT na internet, é que há muitas instituições que não parecem estar muito apressadas a dar andamento ao programa de consolidação do emprego científico. Era importante saber se essa componente do contrato de legislatura está a avançar ou não, ou se está a avançar menos do que aquilo que seria desejável. Vemos também, no que diz respeito à inserção das instituições do ensino superior no desenvolvimento do território, que está já publicada a lista dos primeiros laboratórios colaborativos que foram aprovados. É uma matéria em que o PSD prefere ir para o plenário da Assembleia dizer que não está a acontecer nada, mas depois não valoriza quando vê o resultado concreto do trabalho que está a ser feito nessa matéria de forma pública desde outubro. E, portanto, Sr. Ministro, nós de facto estamos satisfeitos por ver que o Governo acompanha com rigor e com prudência a execução orçamental e o exercício orçamental das instituições, e é nesse quadro de rigor e de exigência que desenvolve o cumprimento do contrato de legislatura, mas não queríamos que ficássemos aqui por uma abordagem coxa, por uma abordagem parcial do contrato de legislatura, e gostávamos que estes outros aspectos pudessem também ser mencionados. Porque se o PSD o esquece, nós, o país, as restantes forças políticas e o Governo não o podem esquecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Porfírio Silva, agradeço as palavras e penso que tocou num ponto particularmente crítico, porque de facto deve ficar bem claro a mudança total daquilo que foi a política do ensino superior e o relacionamento com as instituições nos tempos idos, onde o PSD esteve no governo, com a política que temos seguido, sempre de valorização do coletivo do ensino superior, não pondo as instituições umas contra as outras, que era a prática em que fomos habituados em Portugal durante uns anos, e, pelo contrário, valorizar não apenas o coletivo, mas ajudar as instituições a responsabilizarem-se face àquilo que é o combate que elegemos como prioridade à precariedade no trabalho e ao reforço do emprego científico, assim como à ligação ao território e ao desenvolvimento social e económico, certamente com mais ciência, mas também com mais ligação aos atores sociais e económicos, nomeadamente estimulando arranjos colaborativos de âmbito nacional e regional. Eu agradeço o facto de ter referido o processo em curso daquilo que chamamos laboratórios colaborativos, um processo que hoje envolveu já um painel internacional de largo espectro, reunindo e referindo e tendo como referência as melhores práticas europeias, em que têm reunido sistematicamente em Portugal dirigentes e responsáveis de instituições europeias e que têm ajudado o desenvolvimento. O primeiro conjunto de 6 laboratórios colaborativos já foi anunciado, que tem aspectos puramente de âmbito regional, desde a valorização das algas no Algarve, à valorização das culturas e da investigação de montanha no Nordeste transmontano, à valorização da vinha e do vinho no Vale do Douro, mas também as questões mais regionais e muito sérias aplicadas à valorização da gestão da floresta e da prevenção dos fogos, à questão atlântica e dos mares, ou, sobretudo, à transformação digital com uma rede nacional entre, sobretudo, Minho, Évora e Matosinhos. Os 6 primeiros laboratórios colaborativos é, de facto, o resultado de um trabalho de um ano com atores económicos, sociais e que está a continuar para o próximo ano. E falou também numa questão particularmente crítica, que é a monitorização. De facto, nós lançámos, no âmbito do contrato de legislatura, um esforço de monitorização com as instituições da sua execução orçamental. E, naturalmente, a execução do orçamento de 2017 vem mostrar a necessidade de reforçar, mas também de validar esse esforço. E, por isso, ainda na segunda-feira passada, junto de todos os presentes dos politécnicos, reforçámos a ideia dos nossos relatórios trimestrais serem efetivamente endogeneizados pelas instituições. O mesmo reuni-me com a Comissão Permanente do CRUP nas últimas duas semanas, já por duas vezes, e na próxima, dia 6 de fevereiro, terça-feira, participarei na reunião plenária do CRUP mais uma vez, para garantir um diálogo contínuo, mas também o envolvimento sistemático das instituições neste processo de monitorização, de abertura ao diálogo e também de pressão constante nas instituições para a responsabilização. Falou, e muito bem, no processo aberto, que não sabemos trabalhar de outra forma do que disponibilizar informação. Se forem ao sítio da internet da FCT, veem que todas as semanas têm sido atualizado as instituições que têm recorrido à norma de transitória da Lei 57 de 2017, que este Parlamento e esta Comissão tanto tempo lhe dedicou. Hoje temos já 23 instituições que sinalizaram junto da FCT a abertura de concursos, correspondentes a 275 bolseiros. Temos já 51 contratos, efetivamente, submetidos à FCT para financiamento. E dentro destas 23 instituições, temos, por exemplo, desde a Universidade do Porto aos institutos, ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, às grandes instituições científicas, como o Instituto de Telecomunicações, o I3S ou o IPATIMUT, mas também a Universidade do Algarve, a Universidade de Évora, a Universidade da Beira Interior, o Instituto de Química, de Tecnologia Química e Biotecnologia, o ITQB, da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, há um leque alargado de instituições que se têm envolvido sistematicamente na adoção clara daquilo que foi a adoção do Programa de Estímulo ao Emprego Científico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passei agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, cumprimentar também aqui os representantes dos estudantes que hoje nos acompanham nesta audição e o quão importante é contarmos também com a sua opinião e o trabalho que têm vindo a fazer nesta área. Há uma coisa que aparentemente une todos os deputados desta Comissão e do Parlamento, o debate e a luta por um financiamento para o ensino superior e para a ciência mais digno, é de facto uma marca de grande parte das discussões que temos tido aqui, não só na Comissão, mas também no plenário. Mas há um aspecto fundamental que nos divide e afasta radicalmente do discurso da direita. É que nós criticamos este episódio dos contratos de legislatura não porque procuramos mais um caso político para a nossa sobrevivência, mas porque o nosso historial em defesa do financiamento do ensino superior e da ciência é conhecido dentro da produção legislativa que temos vindo a apresentar na Assembleia da República, é conhecido e reconhecido nos centros de investigação, nas universidades que temos vindo a acompanhar e, portanto, é essa a grande diferença e o debate que hoje se faz sobre o cumprimento ou o incumprimento desses mesmos contratos de legislatura. É que, ao contrário do que o PSD fez durante a sua legislatura e enquanto governo, conseguiu, por exemplo, cortar no setor do ensino superior e da ciência ao ponto de ele ficar com menos um terço do orçamento comparativamente a 2010. É que, ao contrário do que o Bloco defendeu desde essa altura, não aproveitamos a intervenção da Troika para lançar uma avaliação desastrosa para os centros de investigação, no sentido único de encerrar e numa visão destrutiva daquilo que era o setor da ciência e da tecnologia e da inovação. Ao contrário, sempre criticamos uma política de austeridade que, ao invés de garantir um emprego mais qualificado, queria sim era garantir que o país sobreviveria com baixos salários e, portanto, estaríamos sempre aquém daquilo que eram as próprias expectativas que o governo da direita criava. E, portanto, é até interessante que ouçamos aqui o PSD falar, por exemplo, do problema do financiamento para a ciência. Cortaram nas bolsas de doutoramento, no número de bolsas de doutoramento, no número de bolsas de pós-doc. Não se percebe muito bem o que é que vêm aqui reclamar. Vêm reclamar aqui exatamente aquilo que não fizeram durante os seus 4 anos de governo. É sintomático até que nesta audição se veja o PSD escandalizado, alegando que é perverso tudo isto, ou seja, reparar que as instituições de ensino superior terão de cobrar mais propinas. Bem-vindos à luta contra as propinas, nunca é tarde para mudar de ideias e assumir os erros do passado. Mas o debate sobre os contratos de legislatura é um debate em que o governo tem de cumprir com as suas responsabilidades, em que o ministro Mário Centeno não se pode sobrepor a um contrato assinado e promovido pelo próprio governo, mas é também um debate sobre a responsabilidade das instituições de ensino superior. Nós não podemos continuar a assistir, nomeadamente a que o Parlamento e o governo, com esforços vários, com posições muitas das vezes diversas, e ainda bem que assim é, mas que depois as instituições que tenham capacidade financeira, não cumpram nem utilizem esses mecanismos de combate à precariedade. E esse é um debate imprescindível para nós termos aqui hoje. O Sr. Ministro apresentou aqui alguns números importantes sobre a execução do programa de estímulo ao emprego científico. Convinha compreender, ao fim de praticamente 2 meses depois do regulamento estar publicado, porque é que as instituições de ensino superior ainda não lançaram mais concursos, ainda não abriram nem contrataram mais investigadores ao abrigo desse decreto. Já tiveram essa possibilidade. E, portanto, não é por falta de tempo, nem por falta de mecanismos legislativos, nem tampouco por falta de financiamento por parte da FCT, neste caso para o Decreto-Lei 57, que essas mesmas instituições não estão a utilizar. E, portanto, seria também importante fazer aqui um debate e em que todos assumam a sua responsabilidade. O Parlamento assumiu a sua quando alterou o Decreto-Lei 57 por achar que ele não correspondia àquilo a que se tinha proposto. O Governo e a FCT tiveram de cumprir o seu compromisso na regulamentação desse decreto. Falta agora garantir que as instituições não faltam à palavra e que garantem este esforço de combate à precariedade.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Luís Monteiro, muito obrigado pela intervenção que nos ajuda certamente a estruturar este debate e a relembrar, de facto, alguns factos que não podemos deixar. Eu percebo a necessidade do PSD de vir sempre levantar as questões do contrato de legislatura por nunca ter conseguido fazer um contrato desta natureza. E, efetivamente, mais do que uma querela de debate partidário, o que estamos, efetivamente, é construir e a reconstruir um processo que nos leva à convergência efetiva europeia. As curvas típicas que começam a surgir são curvas como esta. O número de bolsas, hoje podemos, efetivamente contratualizadas de doutoramento em 2017. Duplicamos, mais que duplicamos, o valor de 2013 e 2014. E estas são o tipo de curvas. Estamos, de facto, num processo de crescimento daquilo que é o esforço do financiamento e na concretização de um processo gradual. Todos gostaríamos de ter muito mais, de termos mais rapidamente chegado aos valores que tínhamos em 2010, mas estamos passo a passo a dar os valores e, muito bem, referiu dois processos importantes, um que eu aqui já referi, efetivamente, a formação avançada, ao nível do apoio que tem sido dado e da duplicação que já se conseguiu em 2017 face aos valores de 2013 e 2014. No número de contratos já associado a bolsas de doutoramento e também, ao mesmo tempo, aquilo que foi, efetivamente, a abertura do concurso para candidaturas individuais ao emprego científico. Está um concurso aberto, que fechará para a semana de 500 contratos e hoje abriu o concurso inédito, pela primeira vez em Portugal, para 400 contratos a associar a candidaturas institucionais. E, obviamente, eu posso perceber que no âmbito de tantos concursos que estão a abrir, quer dentro das instituições, quer através da FCT, que o regime transitório está a ser, como é um regime de transitório, não a norma prática, mas obviamente um regime de natureza transitória. O que os dados mostram é que há instituições que estão a usá-lo, há outras instituições que não estão a usá-lo, mas há muitos concursos neste momento abertos, quer no âmbito da FCT, quer no âmbito das próprias instituições. A análise dos dados mostra que nunca tinha havido tantos concursos abertos no ensino superior como em 2017. Espero que possamos continuar e agradeço a sua referência, obviamente, ao esforço que temos feito junto das instituições e por isso é que me tenho reunido sistematicamente com os dirigentes de politécnicos, de universidades, mas também de instituições científicas. A lista atualizada ontem, como está a ser atualizada todas as semanas no sítio da internet da FCT, mostra, efetivamente, um leque muito diversificado de instituições, quer científicas, quer universitárias, que já recorreram à norma transitória da Lei 57 de 2017. Incluiu também aqui uma referência que eu não posso deixar de voltar. Ao processo em curso, que é concluído hoje, da avaliação das unidades. Penso que foi um processo perfeitamente inédito. Conseguimos, efetivamente, reformular completamente o regulamento que a todos nos afetou e criou uma má imagem de Portugal e da FCT na Europa, que levou, como sabemos, até a comunidade científica europeia a contestar a avaliação de 2013. Hoje temos um processo de referência, temos regras de avaliação totalmente distintas, mais uma vez ainda na reunião de segunda-feira contigo com todos os presentes dos politécnicos, pude constatar um fato único de mobilização de redes do turismo à saúde, da enfermagem aos temas de digitais, da robotização ao desenvolvimento do território no sistema politécnico, como inédito em Portugal, de criação e de reconstrução de unidades de investigação, sobretudo valorizando aquilo que é a diversificação do sistema de ensino. Estou certo que este processo de avaliação das unidades de ID vai repor a confiança num sistema e vai efetivamente ajudar-nos a garantir um processo de convergência europeia, para o qual agradeço mais uma vez todo o vosso apoio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, começo por saudar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a respectiva equipa, e tentar voltar a focar a minha intervenção e a discussão naquilo que é o objeto do requerimento que diz informar o Parlamento sobre o eventual incumprimento de acordos de legislatura e explicar a situação. Pronto, tudo o resto é obviamente muito interessante, é sempre matéria para muitas conversas, temos até brevemente uma audição regimental e, portanto, teremos a ocasião de falar sobre isso tudo, mas agora o que importa, porque era esse o objeto do requerimento, é falar sobre a situação que decorreu e que está em vias de ser concluída. E o facto de estar em vias de ser concluída não lhe retira importância e não retira que mereça ser discutida de qualquer forma. E, portanto, não vale a pena voltar a falar nos contratos de confiança, no que é que eles significavam, já foi aqui explicado. Mas vale a pena relembrar, do ponto de vista cronológico, que este assunto das, vamos-lhe chamar, cativações, bem sei que é uma palavra um bocadinho abrangente, mas começou, na verdade, em abril de 2016, com aquele episódio dos 57 milhões de euros, ainda antes dos contratos assinados, em que houve um primeiro, vamos-lhe chamar, desentendimento entre, ou desalinhamento, melhor dito, entre o Ministério das Finanças e este Ministério, que teve este impacto, que depois foi resolvido seguidamente, mas que foi o primeiro sinal de que se calhar não há assim um entendimento tão consistente dentro do Governo no que é o valor a dar à prosecução da política de ensino superior e ciência. Durante o ano de 2017, vários grupos parlamentares, acho que para ser justa, diria que todos, exceto o grupo parlamentar do PS, fizeram perguntas ao Sr. Ministro sobre o reforço das dotações às instituições de ensino superior por via das alterações legislativas que, entretanto, tinham acontecido e que eram razão nos próprios contratos de confiança, nos próprios contratos de legislatura, para que houvesse essa compensação. E o Sr. Ministro foi-nos sempre dizendo que ia ser resolvido, que não havia problema, que nós estivéssemos tranquilos, que apelando à confiança na sua capacidade de gerir o Ministério, que isso ia ser tratado. De facto, no final de 2017, depois percebemos que não era bem assim. E percebemos que não era bem assim porque os senhores reitores e o CSISP se manifestaram até aqui, nesta comissão, de que havia, de facto, um problema por via de mínimos de tesouraria, que impendia sobre o Ministério e que eles não estavam a ver como é que ia ser resolvido. Foi resolvido parcialmente in extremis no final do ano e agora por despacho de sexta-feira na verba remanescente. Este impasse, durante estas semanas ou meses, poucos meses, tiveram dois argumentos. Por um lado, um argumento das finanças, que nos parece um bocadinho contraditório, que dizia que representantes das finanças acabaram por argumentar que as instituições já tiveram um reforço orçamental suficiente no orçamento de 2017 para fazer face a estes compromissos, portanto, de alguma maneira dizendo que os contratos eram inválidos. E, por outro lado, depois foi avançado o argumento dos saldos excedentários das instituições de ensino superior, que, no entendimento do CDS, é um argumento muito difícil, tem que ser tratado com algum cuidado, porque se é verdade que existem saldos sedentários, também há uma razão para que eles existem, têm propósitos de investimento, muitas vezes estão consignados para projetos e, sobretudo, sinalizam às instituições que, se elas conseguem ter uma boa gestão, depois vão ser penalizadas mais à frente, e eu acho que esse não é o sinal que deveríamos querer dar. Portanto, o problema para o CDS, para mim, já não é só o Ministério não estar a conseguir cumprir os contratos assinados. O problema é que há consequências efetivas, e elenco duas. A primeira tem a ver com o comunicado do CSISP de 12 de janeiro, em que no seu ponto número 6 consideram que o não cumprimento dos contratos de confiança tem como consequência a não existência de verbas para alocar aos encargos decorrentes das diversas alterações previstas na Lei do Orçamento do Estado. Por exemplo, o PREF-PAP, por exemplo, o aumento do salário mínimo de subsídio de refeição, por exemplo, o aumento dos custos conexos com os procedimentos de agregação e com o descongelamento de carreiras. Portanto, o CSISP estabelece uma relação direta entre o não cumprimento dos contratos e a incapacidade que tem de fazer face a estes compromissos. E, por outro lado, já aqui foi muito falado, o Decreto-Lei 57, que também tem uma relação com isto e que não deixa de ser estranho que para uma janela de candidaturas de até ao final de 2017 o aviso de abertura apareceu em 21 de dezembro, mas depois as candidaturas foram só abertas em 19 de janeiro, o que a mim me faz antever que esta primeira data não foi cumprida. E, portanto, por muito que o Sr. Ministro repita que está tudo a ser cumprido, eu tenho dificuldades manifestas de aceitar esse argumento. E, portanto, ainda que venha a ser pago nos próximos dias, como diz o Sr. Ministro e o despacho, há consequências. Estas práticas que lhe descrevi, e também, Sr. Ministro, uma coisa é o despacho e o movimento contabilístico que ele refere, outra coisa é a tesouraria e o dinheiro a chegar às instituições, portanto, o facto de haver um despacho não quer dizer que o dinheiro já lá esteja e as contas estão. Uma outra consequência tem a ver com a palavra dada do Governo e que não foi honrada, pelo menos atempadamente, e esvazia o seu valor. E isto não é indiferente, porque o grande mérito dos contratos de confiança tinha a ver com estabilidade e confiança, como o nome indica, e, portanto, se não há cumprimento, estes valores são afetados. E há uma consequência política que impende diretamente sobre o seu Ministério, Sr. Ministro, porque convenhamos, 10 milhões de euros ou 8 milhões de euros num orçamento de 2,2 mil milhões de euros é pouco, é 0,4% do seu orçamento. E, portanto, cria, parece-me, no setor uma dúvida numa relação muito desequilibrada entre o seu Ministério e o Ministério das Finanças, que a mim me cria muita falta de confiança na capacidade que o Governo tem como um todo de prosseguir uma política de investimento no ensino superior e na ciência, quando por 10 milhões de euros em 2,2 não é possível haver um entendimento. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Ana Caetano da Peça, muito obrigado pelas perguntas. Eu agradeço a este debate e a necessidade de clarificação, mas que fique claro que o contrato foi cumprido. Não podemos é confundir o rigor com a necessidade de passar de uma estimativa para uma execução. Eu devo aqui salientar o papel pessoal que o Ministro Mário Centeno teve e até, de uma forma quase inédita, as reuniões que tivemos, não só os dois, mas os dois com os próprios representantes das instituições. E foi levado a bom porto. Como tem razão, como tem toda a razão, a verba em causa, podemos dizer que é quase ridícula, até face ao próprio orçamento global do ensino superior e da ciência. Estávamos a falar em cerca de 4 milhões de euros num orçamento de 1.500 milhões. E foi consagrado. E até foram as próprias instituições que sugeriram na última reunião no final de dezembro que o processo fosse só resolvido em janeiro, obviamente, face às regras da contabilidade pública, que era preferível resolver o processo em janeiro e não em dezembro. Porque, de facto, não há qualquer problema, eu vou repetir, não há, de facto, qualquer problema no setor de âmbito de tesouraria. Não há, de facto, qualquer problema, desde o Politécnico mais pequeno, nomeadamente o Cabo de Eduardo, à maior universidade em Lisboa, não há nenhum problema de tesouraria nas instituições de ensino superior. Hoje o ensino superior recomenda-se, vive num setor e num período de crescimento e que, obviamente, todos estamos a trabalhar para melhorar quer as condições, quer, obviamente, aquilo que é a relação de confiança entre as instituições e o Governo e, acima de tudo, entre as instituições, os estudantes e as suas famílias e, de uma forma geral, a sociedade portuguesa. Portanto, a palavra dada foi cumprida, o diálogo foi aberto e, obviamente, também num contexto de crescente e sempre rigor, que temos que perceber que é o papel do Ministério das Finanças, que este processo foi aberto e até as próprias instituições, de uma forma geral, perceberam bem que as estimativas, na quase sua totalidade dos casos, estavam sobreestimadas, como é, do modo geral, a prática das instituições. E, por isso, o acordo consensual, quer no âmbito dos presidentes dos politécnicos, quer do grupo que disse. Agora, é normal que neste processo de diálogo as instituições venham levantar questões, também faz parte e temos que perceber, obviamente que o ofício que referiu do CSISP de 12 ou 13 de janeiro já foi sobreposto pelo ofício do CSISP de 23 de janeiro, que vem obviamente reconhecer os novos valores cobertos pelo Ministério das Finanças e vem levantar, naturalmente, as questões associadas ao descongelamento de carreiras, que foi um processo assumido pelo Governo e numa lei aprovada neste Parlamento para os próximos três anos, 2018, 2019 e 2020, e que no caso das carreiras especiais, como no ensino superior, foi oficialmente decidido que seria alocado um plafond global do Ministério das Finanças a cada um dos subsetores e esse processo estará em curso neste trabalho de monitorização sistemática e no grupo de trabalho que se está agora a reforçar também com representantes do Ministério das Finanças e das instituições para garantir um desenrolar e um diálogo de salutar. Sempre disse que uma das minhas que a minha principal função, ao ter assumido estas funções, era garantir o reforço das condições de financiamento e de funcionamento do ensino superior e da ciência. Conseguimos-lo em 2016, aumentámos efetivamente em 2016 a despesa pública e a despesa privada, por exemplo, quando medida em termos do esforço global em ID. Hoje sabemos que voltámos a aumentar a despesa pública e privada significativamente em 2017. Nenhum outro setor da administração pública teve um aumento tão grande como o ensino superior na administração, obviamente associada à componente salarial, que teve aqui um aumento inicial de 64 milhões já na dotação e depois agora de mais 11 milhões. Portanto, é efetivamente no esforço global de reforçar a administração pública aquele setor, que obviamente sabemos que continua no espaço europeu a ser subfinanciado, mas que a nível nacional tem tido uma atenção que podemos dizer particularmente importante no esforço dos últimos dois anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Bom, relativamente a este requerimento que aqui nos junta hoje, dizer que o PCP nunca se entusiasmou muito com a ideia dos contratos de legislatura, porque sempre se nos afiguraram, face às limitações atuais da Lei de Financiamento do Ensino Superior, que estes contratos poderiam conhecer o risco de rapidamente se tornarem numa espécie de uma camisa de forças. No entanto, como é evidente, valorizamos que, havendo um compromisso assumido, que ele tenha que ser cumprido sem atrasos, porque, independentemente de existirem ou não processos de diálogo, o facto é que as instituições, a determinada altura, evidenciaram que não estavam contentes com aquilo que aconteceu, nomeadamente no final do ano. E isto tem, e não podemos contradizê-lo, impactos naquilo que é o cumprimento das próprias obrigações das instituições e naquilo que é o próprio cumprimento de direitos dos alunos, mas também dos trabalhadores das próprias instituições, que podem ficar comprometidos, de certa forma, com algum tipo de instabilidade que ocorre. E, portanto, é evidente que não podemos deixar de estar preocupados com isto. Dizer também que estes contratos de legislatura, para nós também, apesar de não serem, de facto, muito entusiasmantes, têm, ainda assim, daquilo que é a nossa leitura, alguma utilidade, pois, de certo modo, eles acabam por reconhecer a falência de políticas de sucessivos governos para o ensino superior público e da própria lei de financiamento do ensino superior. E, apesar deste reconhecimento ser útil, o que nós consideramos é que precisamos mesmo é de uma mudança de política e de uma política alternativa que coloque serviços públicos e, designadamente, neste caso concreto, o ensino superior público, ao serviço do país, estendendo uma política de aprofundamento dos direitos. E, portanto, aquilo que dizemos é, fala-se aqui de um caminho de investimento no ensino superior, nomeadamente, tendo em conta aquilo que são os direitos dos trabalhadores. O que nós dizemos é que é preciso ir muito mais longe, muito, muito, muito mais longe, e não vamos lá com contratos de legislatura face aos problemas de subfinanciamento crónico do ensino superior público que temos tido em mãos. E, portanto, isto também não pode ser escamoteado. Mas também não podemos deixar de assinalar e de considerar que é curioso que o PSD agora venha dizer que estas contradições dos contratos de legislatura empurrem para o aumento da dependência de receitas próprias e, imagine-se, das propinas cobradas aos estudantes. Bom, eu acho isto curioso porque quando o PSD estava no governo juntamente com o CDS, a prática que tinham em termos de ação política era precisamente a desresponsabilização do Estado no financiamento público por via do orçamento do Estado e responsabilizando diretamente as famílias por via de propinas, de taxas, emolumentos, taxas, taxinhas e toda uma série de coisas que foram infernizando a vida dos estudantes. E, Sr. Ministro, nós temos que colocar isto. O subfinanciamento crónico do ensino superior público é, para nós, um instrumento de privatização de uma função social do Estado que é imprescindível e que tem de estar ao serviço das necessidades de desenvolvimento do nosso país. Portanto, aquilo que nós colocamos e instamos é que exista uma nova política de financiamento mais transparente, que impossibilite arbitrariedades e discricionariedade, e nomeadamente este tipo de processos que supostamente estão à partida muito assinalados e contratualizados e tudo muito direitinho, e depois chegamos à prática, temos problemas de implementação, em que se distinga aquilo que é efetivamente orçamento de funcionamento de orçamento para a qualidade. Não descartamos que existam, evidentemente, contratos de investimento para a qualidade, contratos de desenvolvimento, financiamentos plurianuais, mas parece-nos que o fundamental aqui é que haja uma alteração de fundo à política de financiamento do ensino superior. E gostaríamos de lhes deixar, ao Sr. Ministro, duas perguntas muito concretas relativamente a isto, porque nos parece que é também fundamental, tendo em conta aquele instrumento que estamos aqui a assinalar, que é este, que é dos contratos de legislatura, mas que não podemos desligar das questões de fundo. E então as duas perguntas que nós temos aqui são muito simples, que é: está o Governo disponível para estabelecer um plano estratégico de investimento no ensino superior público que eleve o financiamento público das instituições para lá daquilo que é a questão da resposta aos salários, mas mais do que isso, assegurando um caminho rumo ao fim das propinas, garantindo a existência das condições materiais e humanas adequadas ao funcionamento das instituições de ensino superior público? Esta é uma pergunta. A segunda pergunta, e está com ela relacionada naturalmente, é se está o Governo disponível para abrir um processo de alteração à atual lei de financiamento do ensino superior. Nós consideramos que esta é uma matéria urgente, que tem que ser debatida e que temos uma oportunidade em mãos para o fazer. São as duas perguntas que gostaríamos de ver aqui hoje respondidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, pela pergunta e pela profundidade da análise, mas sobretudo sobre as duas perguntas. Obviamente que não podemos estar mais de acordo com aquilo que é a função do Estado, a natureza pública do ensino superior e a valorização da coisa pública, daquilo que é hoje o significado da ação do ensino superior e da atividade científica. E por isso é que pusemos em curso, certamente com o apoio deste Parlamento e com o vosso apoio em particular, um programa de estímulo ao emprego científico que está hoje em causa, que está hoje em ação. Foi por isso que duplicámos a formação avançada e foi por isso também que, no âmbito daquilo que é o apoio do Estado à participação dos estudantes no ensino superior e ao alargamento da base social do ensino superior, que melhorámos significativamente o processo de concessão de bolsas e de apoio social aos estudantes mais carenciados. Hoje já temos dados de 2017, obviamente, fechados. Podemos orgulhar que, de facto, a alteração ao processo de alteração regulamentar no processo de concessão de bolsas foi um sucesso. Em outubro, por exemplo, mais do que duplicámos o número de bolsas concedidas este ano face ao ano passado. É um processo, podemos dizer sempre que queremos mais, claro, e como disse muito bem, estamos aqui para ir sempre mais longe. Agora, estamos a fazer um processo ao nível da formação inicial, ao alargamento, sobretudo com os cursos curtos. Nunca tinha havido uma abrangência tão grande do ensino superior politécnico, ainda ontem, no Valdo do Ave. O Instituto Politécnico de Cava de Doave tem 6 mil estudantes em formações iniciais. Na segunda-feira, juntamente com o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, estive em Bragança, onde, obviamente, fomos até com o Primeiro-Ministro de Cabo Verde salientar a importância das formações curtas, neste caso no Nordeste Transmontano, ou, por exemplo, o caso na zona de Setúbal, hoje feito através do Politécnico de Setúbal, onde se tem criado verdadeiras redes regionais de qualificação e especialização na área de digital. E por isso a função pública do ensino superior está efetivamente a ter um processo de reforço e de revitalização. Em relação às suas duas perguntas, a primeira: estamos dispostos a um plano estratégico de investimento? Claro que sim, e estamos a fazê-lo. O orçamento de 2018, com sobretudo um reforço do orçamento da FCT em 55 milhões de euros para o emprego científico, é a clara a clara confirmação e garantia que estamos a fazê-lo. E como sabe no texto expresso e explícito na Lei do Orçamento de 2018, o Governo comprometeu-se a abrir um processo que está em curso, negocial com o Banco Europeu de Investimento, para ainda reforçar mais o processo, quer associado à colaboração com o setor social e económico, quer à abertura da base social do ensino superior, quer também à internacionalização, de uma forma geral, do ensino superior. Hoje temos, por exemplo, hoje durante o dia, temos o principal politécnico suíço, onde estão cerca de 23% de estudantes de descendentes portugueses, a visitar vários politécnicos, estiveram hoje em Setúbal, hoje Leiria, Viseu e Bragança, num esforço também inédito de internacionalizar o sistema politécnico português, sobretudo no contexto europeu. Portanto, estamos a atuar já num plano estratégico e estamos a trabalhar num reforço contínuo desse investimento na formação inicial, na formação avançada e no reforço da capacitação de investigação e internacionalização. Fala-me na segunda pergunta sobre a alteração da lei do financiamento. Não está num programa do Governo, não está em qualquer acordo parlamentar que hoje temos. E temos em curso, e estão todos convidados desde já, a apresentação na próxima semana da avaliação da OCDE, 10 anos após a última avaliação, depois de um processo intensivamente debatido por os mais variados atores em Portugal durante o último ano, incluindo os últimos debates, os 9 debates em novembro, nas mais variadas regiões do país, e, obviamente, estamos abertos sempre a lançar novos processos, mas não vejo que no contexto desta legislatura essa seja a prioridade. Não estava no programa do Governo, não estava nos acordos parlamentares que foram feitos. Podemos sempre abrir, e algo que essa alteração, penso eu, que deve ser, sobretudo, resultado de potenciais novos acordos para outras legislaturas, mas há certamente outras prioridades mais importantes a assumir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Temos agora a fechar a primeira ronda, uma intervenção do Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD, de 3 minutos. Ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro, cabe ao PSD e cabe à Assembleia da República fiscalizar a ação do Governo, quer o Sr. Ministro goste, quer não goste. E eu sei que o Sr. Ministro gosta muito de falar de passado, mas nós também conhecemos o seu passado. E, portanto, se quiser falar de passado, falamos também do passado da bancarrota, que o Sr. Ministro foi membro desse Governo e, sim, cria má imagem de Portugal, por mais que isso lhe custe a si e ao Sr. Deputado Porfírio do Partido Socialista. Mas hoje estamos cá para discutir o tema do requerimento que o PSD apresentou nesta comissão já há muito tempo sobre o contrato de confiança e o seu cumprimento por parte do Governo. O Sr. Ministro diz que o contrato tem sido cumprido e, portanto, o contrato de confiança tem sido respeitado. Nós temos conceitos, se calhar, bastante diferentes de confiança. Que o Sr. Ministro, se não pagar a renda de casa no final do mês e pagar ao final de um ano, também vai reparar que paga, é verdade que paga, mas paga com muito atraso. E quando vem aqui falar que o CRUP e o CISP assinaram cartas a dizer que não havia dívida, isto não é uma declaração de não dívida como passa a Segurança Social às empresas, Sr. Ministro. É uma carta de resignação, porque na verdade o que estava comprometido e o que estava calculado era um pagamento de 15 milhões de euros. O Sr. Ministro até hoje terá pago 10 milhões de euros, grosso modo, e faltam 5 milhões. E o próprio Sr. Ministro já confirmou várias vezes que isto não é, disse várias vezes que era, tinha sido fácil este acordo e que, portanto, que era uma questão de cálculo. Mas, Sr. Ministro, vimos desde janeiro de 2017 a discutir isto. O Sr. Presidente do CISP, Nuno Mangas, esteve aqui nesta comissão, em novembro, a dizer que o Governo não estava a contrato de confiança, porque desde janeiro esperava pelas verbas para pagar este aumento salarial. E não vamos aqui falar, porque não é este o tema da audição, de todas as dívidas que o Governo tem em relação às instituições de ensino superior, no que diz respeito à ciência, Sr. Ministro. E voltaremos cá na audição regimental que está prevista. Agora, o Sr. Ministro vem aqui dizer que o PSD está a querer culpar ou criar divisões com as instituições de ensino superior, ou a acusá-las. Não, Sr. Ministro. O Sr. Ministro é que está a acusá-las quando não lhes paga o que deve, e depois vem dizer, com o apoio da esquerda parlamentar, que são elas que não cumprem o emprego científico. Não, elas não cumprem o emprego científico, porque o Sr. Ministro não paga o que lhes deve. E isto é recorrente desde o início do mandato, Sr. Ministro. O que é o maior desplante até é nós vermos o desastre completo na área da ciência, porque o que mudou apenas foi a narrativa. E eu não posso deixar de ficar estupefacto quando ouço o Sr. Ministro, na resposta à Sra. Deputada do CDS, dizer que há um claro subfinanciamento a nível europeu na área da ciência, mas que em Portugal é ao contrário, porque o Orçamento de Estado tem muito dinheiro. Ó Sr. Ministro, isto é o que se chama, em linguagem popular, ser pobre e mal agradecido. É que se o Sr. Ministro tem verbas para a ciência em Portugal, é graças ao financiamento europeu, que o Sr. Ministro tanto aqui já criticou. Financiamento direto da Comissão Europeia a projetos de investigação e financiamento ao seu Orçamento de Estado por parte de verbas europeias. E digo-lhe mais, Sr. Ministro, é bom que tenha atenção à renegociação que está a acontecer do PT 2020. É que todas as informações que nos chegam, o Sr. Ministro, e para em grande incómodo o Sr. Deputado Porfírio, está a perder esta negociação para o seu colega das infraestruturas, porque não está a conseguir ir buscar dinheiro para a ciência nestas matérias, e é disto também os senhores reitores e presidentes dos politécnicos se queixam. Sr. Ministro, ou Sr. Presidente, eu terminava já dizendo apenas que em matéria de confiança estamos conversados, Sr. Ministro. O que é verdade é que aquilo que era para ser pago em janeiro de 2017 começou a ser pago em janeiro de 2018. Isto é violar um contrato de confiança. E sim, Sr. Ministro, nós estamos cá para desmascarar aquelas suas narrativas falsas do Governo e pedir-lhe contas sobre os atrasos nos pagamentos e verificar, de facto, que o Sr. Ministro não teve peso político para impor ao Sr. Ministro das Finanças o pagamento de uma verba tão ridícula, como o Sr. Ministro disse, às instituições, mas é aquela que lhes é devida e é graças a elas que elas podem continuar a trabalhar. Muito obrigado. E peço-lhe que responda às perguntas que foram colocadas pela Sra. Deputada Maria da Mãe no início desta audição, que o Sr. Ministro não quis responder, mas tem a obrigação de responder.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Duarte Marques. Felizmente e efetivamente temos conceitos muito diferentes de confiança. Claro que temos. E se aceitei vir para o Governo é porque tenho conceitos de confiança, nomeadamente no ensino superior e em Portugal, totalmente diferentes do do Sr. Deputado. Totalmente diferentes. E, de facto, a confiança que eu tenho no ensino superior e em Portugal é criar uma sociedade mais justa, mais equalitária, com mais ensino e mais investigação. O senhor deputado não se esqueça que, enquanto o PSD esteve no governo, de 2011 a 2015, o investimento global, público e privado, em investigação e desenvolvimento, reduziu sistematicamente. Foi em 2016 que aumentou. Não se esqueça que a maior sinal de desconfiança na comunidade científica portuguesa foi dado na avaliação de 2013, quando se rompeu totalmente a confiança no sistema científico português. E por isso, o que estamos hoje a fazer é reconstruir não só a confiança na ciência, a alargar o sistema de ensino superior e a corrigir os erros sistemáticos do Acordo de Parceria de 2014. Tocou aqui num ponto que o senhor até deveria ter um bocadinho mais de consciência. Se aconteceu o que aconteceu em 2014 e 15 em Portugal, foi pelo Acordo de Parceria 2013 e 2014 excluir totalmente a palavra emprego científico. Hoje conseguimos retomar esse processo. E tem, é curioso de dizer, quando para além da negociação dos fundos comunitários, como pela primeira vez vamos voltar a ter fundos comunitários a apoiar o emprego científico em Portugal, como devia de ter sido feito, estamos, obviamente, a recuperar o esforço na formação avançada, o esforço na formação inicial e a recuperar também aquilo que foram os mecanismos de excessiva burocratização que o Acordo de Parceria introduziu em Portugal em 2013 e 2014. Fala-me de fundos europeus. Se eu tenho tomado uma posição constante na próxima sexta-feira no Conselho Europeu de Sófia, vou intervir mais uma vez a convite da Comissão Europeia sobre aquilo que é as novas diretrizes para não apenas a reprogramação do programa Horizonte 2020, mas a programação do Fundo Europeu, do Programa Europeu NO. Tenho trabalhado sistematicamente com o Comissário Carlos Moedas neste processo e Portugal tem neste momento uma das maiores intervenções a nível europeu, sobretudo no âmbito dos programas de colaboração, tendo em 2017 ultrapassado 500 milhões do financiamento europeu, como nunca tinha conseguido uma taxa de participação tão grande. E por isso temos de facto noções de confiança totalmente distintas, em que eu me orgulho muito de ter muito diferentes do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Presidente, um pouco de ordem, sim, por favor, sobre a condução dos trabalhos.
Com certeza.
Sr. Presidente, eu falei 3 minutos e tal, com a sua tolerância sempre simpática do Sr. Presidente, mas o Sr. Ministro não respondeu a uma única pergunta que eu coloquei ao Sr. Ministro sobre o tema desta audição. E, portanto, eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente, se quer perguntar ao Sr. Ministro, se vai ou não vai responder às perguntas que o Sr. Ministro, recebeu por parte do PSD, nas duas intervenções que já foram feitas por deputados do PSD. Eu gostava de referir, Sr. Presidente, que o Sr. Ministro é livre de responder àquilo que quiser, mas era de bom tom e de algum respeito pelo Parlamento que respondesse a alguma das perguntas colocadas, apesar disso muito custar ao Sr. Deputado Porfírio, que é um grande democrata desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós vamos agora iniciar uma segunda ronda. Eu penso que haverá a oportunidade de voltar a repetir. Eu sei, mas já agora deixe-me responder, se me permite. Há uma segunda ronda que está planeada para esta discussão. Podem insistir nas perguntas que quiserem fazer nessa segunda ronda e o Sr. Ministro tem toda a liberdade de responder da forma que entender. Como os senhores deputados também têm toda a liberdade de fazer as perguntas que entenderem. E, portanto, eu tenho inscrito para a segunda ronda 5 deputados. Tenho 3 deputados do PSD que se inscreveram. Tenho 1 deputado do PS e 1 deputado do Bloco de Esquerda. E, portanto, havendo 5 deputados inscritos, eu propunha que a segunda ronda pudesse ser feita por 5 intervenções, cada uma de 3 minutos, dos deputados que estão inscritos, e depois dava 15 minutos ao Sr. Ministro para responder, e terminávamos assim a segunda ronda desta audição. Se estiverem todos de acordo, é assim que vamos proceder. Muito obrigado. A primeira intervenção será da Sra. Deputada Nilza de Sena, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e equipa. Sr. Ministro, teve 2 oportunidades. Nessas 2 oportunidades não respondeu a nada. Isso é manifestamente uma forma de nós verificarmos que o Sr. Ministro está, de facto, constrangido com o facto de não conseguir um acordo que promoveu junto das instituições e que as tem lesado ao longo dos últimos anos e, maiormente, ao longo de todo o ano de 2017 em que elas tiveram manifestamente em esforço, sobretudo algumas delas depois de setembro e, portanto, no último trimestre, sem que, efetivamente, tenha havido respostas até agora. O Sr. Ministro afirmou aqui que o acordo está a ser integralmente cumprido, disse-o, repetiu, e disse também que já teriam sido transferidas 3 tranches de diferentes valores para as instituições, que totalizavam precisamente um valor de 10,87 milhões de euros, mas a questão aqui é que aquilo que estaria previsto era um valor que orçava na ordem dos 15 milhões, o que significa que 10,87 para 15 milhões temos aqui um valor significativo em falta que onera as instituições, sendo que, inclusivamente, mesmo que o Sr. Ministro, e quero dizer isto com clareza, mesmo que o Sr. Ministro diga e repita aqui várias vezes que, de facto, os valores transferidos têm vindo a crescer, a verdade é que eles não conseguem fazer face a um crescimento de alunos que corresponde, alunos inscritos, a 26%, quando o financiamento, aquilo que cresce, é 6%. Portanto, há 20% em falta. Isto são dados que, inclusivamente, têm sido apontados por instituições internacionais e que o Sr. Ministro não pode aqui escamotear. Portanto, há valores em falta. Eu não vou referir, Sr. Ministro, toda a atrapalhada da condução do processo desde o momento em que discutimos Orçamento de Estado, em que, entretanto, houve aí algumas declarações manifestamente erráticas entre diferentes membros do Governo, Secretário de Estado do Orçamento, enfim, essa parte está ultrapassada, mas a verdade é que estamos praticamente no mês de Fevereiro e esta verba em falta não está ultrapassada. E por muito que o Sr. Ministro diga aqui que o acordo foi cumprido, a verdade é que a garantia que foi dada de compensação financeira a estas instituições não foi efetivamente cumprida e, portanto, isso manifestamente revela que o acordo não está a ser cumprido. E eu pergunto, Sr. Ministro, pedi ao Sr. Ministro que pudesse, uma vez que afirmou aqui que tem cartas do CSISP e do CRUP a dizer que o acordo está a ser integralmente cumprido, que pudesse, nós não temos conhecimento dessas cartas, mas se pudesse fazer a gentileza de distribuir à bancada do PSD essas cartas, teríamos muito gosto em confrontar, uma vez que nos jornais lemos muito recorrentemente vários reitores a queixar-se exatamente desse subfinanciamento. Senhor Ministro, eu terminava, até porque o meu tempo está a se esgotar, peço aqui só poucos segundos para perguntar também isto ao Senhor Ministro. Nós, repetidas vezes, falámos aqui, o Senhor Ministro manifestou-se contra, mas eu volto a reiterar este pedido, sobre a possibilidade de revisão da fórmula de financiamento. Já vimos que este modelo que o Partido Socialista apresenta é um modelo esgotado, não serve às instituições porque não cumpre o acordo e que estão manifestamente subfinanciadas. Eu pergunto, Senhor Ministro, até é bem daquilo que o Senhor Deputado Porfírio diz, que é garantir até alguma sustentabilidade e o compromisso com o território, com as diferentes assimetrias entre as instituições, se estas questões de alteração da forma não poderiam vir a resolver este problema. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro para fazer a sua intervenção. Eu estava a saltar, mas pode ser o Sr. Deputado Porfírio. Não, eu sei. Eu estava a tentar introduzir uma decalagem na... Mas pode ser o Sr. Deputado... Aliás, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Já percebi porque é que o PS é que era a segunda ronda, é para todos os deputados poderem falar. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, mais uma vez, a nossa posição sobre esta matéria mantém-se. A legitimidade que o Governo terá para pressionar as instituições a cumprir, por exemplo, o Decreto-Lei 57, também depende do cumprimento de todos os acordos e todos os compromissos assumidos pelo próprio. Aliás, dissemos-lo isso ainda na audição que tivemos aqui no final de dezembro. E, portanto, sobre essa matéria estamos muito à vontade. Criticamos na altura o acordo de legislatura por acharmos que era necessário mais e era um momento importante para discutirmos não só a garantia de que os orçamentos não baixavam, mas um passo mais largo para que estes acordos de legislatura pudessem nomeadamente pensar, imaginar, apontar um caminho de maior crescimento do financiamento. Mas hoje, apesar dessas críticas, que as mantemos e que acho que são construtivas, sabemos o quão importante significa o cumprimento desse acordo, até porque do outro lado também existem responsabilidades. E voltamos aqui a essas mesmas responsabilidades. E, portanto, nem a política de cativações do Ministro Mário Centeno, nem a autonomia das instituições de ensino superior pode travar o combate à precariedade e o investimento no conhecimento. Por isso é que, na altura, nessa mesma audição regimental, tive a oportunidade de dizer que o ensino superior não pode estar sempre entre a espada e o Ministro Mário Centeno. Ou seja, tem o próprio Ministério do Ensino Superior ter autonomia para cumprir aquilo a que se propõe. E por isso coloca-se agora essa questão. Está o seu Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior aberto e disponível para esse combate? A nosso ver, a responsabilização das instituições não pode passar apenas por discursos mais ou menos assertivos sobre o que é que deveria ser o seu trabalho e as suas tarefas futuras, mas passa por medidas concretas, não só no modelo de financiamento, mas no âmbito de uma avaliação do RGES, que já devia ter sido feito, ele já devia ter sido analisada e discutida há 5 anos e também em 2017, nessa lei da avaliação, no reforço dos estatutos da carreira. Portanto, há um conjunto de diplomas que estava mesmo na hora de os discutirmos aqui na Assembleia da República com abertura por parte do Governo. A abertura por parte do Bloco de Esquerda é total. Aliás, já apresentamos, e termino, Sr. Presidente, já apresentamos aqui na Assembleia da República um conjunto de propostas. Agora, até com a avaliação da OCDE, fazia sentido que essa discussão pudesse ter outros horizontes e um âmbito que não fosse um âmbito restrito, mas num âmbito alargado de de um melhoramento do funcionamento do ensino superior e da ciência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, há uma coisa que, para além do tema concreto que aqui nos traz hoje, começa a ser evidente e que é o estado da direita portuguesa hoje em dia. O CDS-PP, depois de dar voltas, finalmente diz que não valia a pena estarmos aqui para falar de uma verba tão pequena e tão ridícula. O próprio CDS... Já o seu deputado Duarte Marques é mais aquele estilo, se eu berrar muito alto não deixo o outro falar. É mais o seu estilo, mas isso a gente já sabe. De qualquer maneira, essa técnica do CDS ligar com o PSD não resolve o problema principal, e que é também do CDS, e podemos ver isso depois, uma visão parcial dos contratos de legislatura, porque só se interessam com certas coisas para aproveitar os momentos em que as coisas ainda não estão resolvidas para confundirem isso com o quadro geral. Mas, de qualquer maneira, há coisas que se aproveitam naquilo que dizem os deputados do PSD e do CDS aqui. Por exemplo, o seu deputado Duarte Marques tem a grande vantagem de conseguir trazer a sua deputada Ana Rita Bessa para o mesmo estilo de comportamento na Comissão. As instituições de ensino superior... Sr. Presidente, eu peço que desconte o tempo que eu não posso falar enquanto o seu deputado Duarte Marques está a fazer barulho. As instituições de ensino superior não cumprem as obrigações de emprego científico porque o Ministério não lhes paga. Isto é desconhecer como é que as coisas funcionam. As instituições, primeiro, têm que sinalizar que têm os concursos para fazer e que depois terão os contratos para cumprir. E só têm que fazer isso, não têm que gastar um tostão, porque quando tiverem que gastar um tostão, nessa altura a FCT transferirá o dinheiro. Portanto, o Sr. Deputado Duarte Marques, além do mais, mostra que não sabe como as coisas funcionam. Talvez a Sra. Deputada Maria da Mano, que fala dos seus roteiros pelo Instituto Superior de Ciência, possa explicar ao seu colega de bancada como as coisas funcionam, que é para ele não vir aqui dizer coisas que estão absolutamente fora da realidade. Mas depois também concordamos com outras coisas que diz o Sr. Deputado Duarte Marques. Quando ele diz que é preciso reprogramar os fundos comunitários, é mesmo, Sr. Ministro, porque a programação que a direita deixou é de tal forma catastrófica, de tal forma prejudicial à ciência e ao ensino superior, que é preciso reprogramar. Ainda bem que reconhecem. É tarde, mas reconhecem. É preciso reprogramar. Muito bem. Mas tirando isto, não estamos de acordo com mais nada. Porque, na realidade, aquilo que o PSD e o CDS quiseram fazer nesta ocasião foi apenas tentar lançar uma cortina de fumo sobre aquilo que está a fazer e sobre aquilo que é preciso fazer. É preciso monitorizar, é preciso avançar, é preciso rigor orçamental e, ao mesmo tempo, é preciso combater aquilo que o Sr. Ministro sempre assumiu aqui, é que ainda há um subfinanciamento do sistema de ensino de segurança e ciência. Nós sabemos isso, nunca escondemos isso, mas é isso que é preciso atacar. Sr. Ministro, nós concordámos consigo quando nos disse aqui que há um conjunto de iniciativas que deviam esperar pela avaliação da OCDE. Nós concordámos com isso. A avaliação da OCDE vai ser apresentada publicamente daqui a poucos dias. Temos consciência de que, a partir daí, com os dados que essa avaliação nos traga, precisamos de acrescentar ainda mais ambição àquilo que tem que estar a ser feito. Porque, realmente, há problemas em cima da mesa que é preciso resolver, que são problemas de longo prazo, são problemas estruturais, são problemas de fogo. É sobre esses problemas que nós temos que trabalhar e não com a espuma dos dias. Infelizmente, há partidos da oposição que só sabem trabalhar com a espuma dos dias, mesmo quando alguns depois vêm dizer, olha, trouxeram para aqui um problema tão ridículo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e dizer ao Sr. Ministro que o seguinte, perante a perplexidade daquilo que foi, que foram as suas respostas aqui nesta audiência, Sr. Ministro, eu não lhe resisto em falar-lhe em seriedade numa coisa chamada ética, numa coisa chamada ética republicana. Eu é a primeira vez que estou aqui no Parlamento e sempre imaginei que um ministro não podia ser ingênuo, mas tinha de ser sério. E é, penso sinceramente, Sr. Ministro, o Ministro da Ciência, do Ensino Superior e da Tecnologia vir aqui fazer este papel, Sr. Ministro, eu acho que é triste para a nossa democracia, acho que é, de alguma forma, colocar em causa aquilo que é o papel deste Parlamento. Sr. Ministro, os contratos de legislatura foram feitos por este Governo com o objetivo de acabar com as cativações e os cortes imprevistos para as universidades e os politécnicos. Sr. Ministro, foram feitos em 2016 para que as universidades e os politécnicos tivessem alguma capacidade de gestão dos seus orçamentos. O senhor hoje devia estar aqui, na minha perspectiva, na minha humilde perspectiva, a tentar justificar porque é que este governo, depois de ter demonstrado que não tinha a capacidade para cumprir a palavra, pelo menos justificava porque é que não tinha a capacidade para cumprir os contratos. Sr. Ministro, em vez de cá vir justificar porque é que não cumpre aquilo que assinou, porque, Sr. Ministro, para mim e para todas as pessoas lá fora, e sobretudo para as universidades e para os politécnicos, quem promete pagar 15 e paga 10 não cumpre aquilo a que se obrigou. E o Sr. Ministro, em vez de vir cá dar justificações, em vez de vir pedir desculpas, vem cá pura e simplesmente não fazer mais do que dar o dito pelo não dito. Sr. Ministro, comparar estimativa com executado é brincar, com todo o respeito, é brincar com as universidades e com os politécnicos, é brincar com as expectativas que os senhores criou às instituições e a todos os alunos do ensino superior. Porque são coisas completamente diferentes. Quando o senhor diz a alguém que lhe dá um orçamento de 15, senhor ministro, depois não tem legitimidade para vir mais tarde dizer que só precisaram de 10 e agora só lhe dou 10. Isso é frustrar expectativas. Senhor ministro, a UBI, como o senhor ministro sabe, tem o financiamento mais baixo por aluno do país, 3.534 euros. É 41% mais baixo que Trás-os-Montes, é 45% mais baixo do que Évora. Trás-os-Montes tem um financiamento superior a 5 mil euros por aluno, Évora tem um financiamento superior a 5.100 euros por aluno. Em agosto, o senhor ministro cortou 180 mil euros à Universidade da Beira Interior. Este governo, com o incumprimento que está a fazer dos contratos de associação, está a tornar mais pobres aqueles que já são mais pobres e está a frustrar completamente os compromissos que assumiu de defender o interior, termino já, Sr. Presidente, defender o interior e de valorizar as instituições de ensino superior do interior. Sr. Ministro, uma última questão é esta. O Sr. Ministro tem ou não consciência do que está a passar na Universidade da Beira Interior e vai ou não honrar os compromissos deste Governo de majorar, de apoiar as instituições que ainda lá conseguem sobreviver? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para terminar esta segunda ronda de intervenções, tem a Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o que move o PSD não é o caso político que existe de facto, mas o que preocupa o PSD é a perda de peso do Sr. Ministro Manuel Leitor face ao seu colega das Finanças. E por um motivo muito simples, é porque isso é mau para o ensino superior. Isso não é bom para o ensino superior e naturalmente que é essa a preocupação do PSD neste contexto aqui que estamos a falar. Sr. Ministro, nem na altura da Troika, reitores e presidentes reuniam com as Finanças, mas agora reúnem a discutir valores que são irrelevantes. Portanto, seguramente que o que se está a tratar são questões de princípio e não de valores. E, portanto, se há aqui um caso, esse caso foi claramente criado pelo Governo na descoordenação ou no medir de forças a propósito dos acordos de legislatura ao longo dos últimos meses. E isso é negativo. Os acordos de legislatura foram um instrumento desresponsabilizante da política de ensino superior, nós dissemos, no sentido em que, no fundo, basicamente havia para os 4 anos um valor que era fixado idêntico ao de 2015 e que se considerava que se ia assegurar basicamente que se mantivesse em termos nominais. Bom, e portanto tinha uma vantagem, que era a garantia do financiamento de uma forma estável e conhecida com regras conhecidas. Ora bem, no primeiro ano esta vantagem é posta em causa, porque se começa a discutir na prática, na aplicação, aquilo que são os valores aumentados. E naturalmente que isto preocupa o PSD. Foi aqui dito que o PSD queria colocar as instituições de ensino superior umas contra as outras. Sr. Ministro, isso não é sério, porque quem, nos poucos minutos da sua intervenção que estivemos aqui, usou pressupostos que colocam e argumentos as instituições de ensino superior, mas contra as outras foi o seu ministro, quando falou nos saltos, quando aceita, no fundo, que o senhor secretário de Estado das Finanças discrimina as instituições em termos de receitas próprias. Portanto, não ouvimos até ao momento as instituições dizer que o acordo foi cumprido. O que as instituições compreenderam, seguramente, é que o poder negocial do seu ministro junto ao ministro das Finanças tinham chegado ao fim e as instituições de ensino superior preferem, e bem, o seu ministro Manuel Leitor do que o seu ministro Mário Centeno ditar os orçamentos para o ensino superior. E todos nós preferimos, todos nós preferimos. O senhor ministro Manuel Leitor, que de resto é uma pessoa que tem outro amor e interesse pelo ensino superior. Portanto, senhor ministro, senhores deputados, com esta audição o PSD cumpre o seu papel. E independentemente das picardias partidárias, dos tons, dos apartes que são muito comuns nestas audições e neste plenário, e que para quem está de fora provavelmente é um bocadinho mais estranho, aquilo que gostaríamos é que esta questão do cumprimento do acordo, que do nosso ponto de vista não foi incumprido, não viesse a ser uma questão futura. Não nos voltássemos a sentar aqui por causa dessa questão. Defendemos a valorização do ensino superior e ninguém, de modo sério, pode considerar que os episódios dos últimos meses, ou mesmo esta sessão, valoriza o ensino superior. Pelo contrário, reduz a confiança no senhor ministro e isso é mau para o ensino superior. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Chegámos ao fim das intervenções dos senhores deputados. Agora, eu passava a palavra ao Sr. Ministro, que tem 15 minutos, se quiser utilizar o tempo para responder às questões que lhe foram e aos comentários que lhe foram colocados.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começaria claramente por uma referência explícita àquilo que o deputado Luís Monteiro e o deputado Porfírio Silva referiram sobre os próximos passos. Não vale a pena estarmos a retomar outros assuntos. De facto, uma das primeiras ações que tomámos mal o Governo em suas funções, ainda no final de 2005, foi solicitar uma avaliação global ao OCDE passado 2 anos e após um período particularmente perturbador daquilo que foi a evolução do ensino superior e da ciência em Portugal. Essa avaliação decorreu durante 2016 e sobretudo em 2017, nos prazos que o OCDE estabeleceu, veio efetivamente a consagrar inicialmente 3 visitas de grupos de peritos a Portugal, que se deslocaram a uma panóplia muito diversificada de instituições, reuniram-se com diferentes atores e depois em novembro teve uma 4ª conjunto de visitas e de reuniões de discussão das conclusões preliminares pela OCDE, resultado das quais eu próprio já me reuni por 2 vezes após essas reuniões com a própria equipa da OCDE e com os peritos que estavam associados a essa equipa, e agora o resultado será apresentado na próxima semana e já tive o prazer e obviamente a necessidade de vos convidar a se associarem ativamente a esta análise, que é particularmente importante, é certamente estruturante para Portugal, cada 10 anos nos avaliarmos e obviamente pensarmos as reformas a fazer num contexto, uma avaliação externa, sobretudo com um processo de participação pública, que neste caso foi até bastante dinamizado face àquilo que tinha sido há 10 anos atrás. Se há 10 anos foi verdade que a avaliação da OCDE originou na altura não só o novo regime legal dos graus e diplomas, mas também a revisão do quadro jurídico das instituições de ensino superior, incluindo a lei da avaliação, temos agora que pensar esta resposta. Não me apraz a mim hoje aqui antecipar o que o Governo está a preparar. A avaliação será feita e será apresentada no dia 9 de fevereiro, ainda sujeita, obviamente, à capacidade de resposta. O Governo reunirá imediatamente a seguir e eu penso que na próxima audição, no final de fevereiro, penso que está já marcada, poderemos, efetivamente, também aqui discutir as ações que o Governo vai tomar como resposta a esta avaliação. Foram aqui falados pelo deputado Luís Monteiro revisões de um conjunto de temas que temos que ser, alguns dos quais bastante, que assumem um debate profundo, desde o regime jurídico, às carreiras, à avaliação, aos graus e diplomas, ao reforço da atividade científica. Lembro também que a modernização do regime legal das instituições científicas, que é ainda um regime legal de 1999, é porventura, neste momento, o regime legal mais antiquado em associação com o Estatuto da Carreira de Investigação, também de 94, refiro-me em particular ao Decreto-Lei 125 de 99 e o 124 de 99, que são aqueles que, em toda a discussão da OCDE, têm sido trazidos sistematicamente à discussão, com necessariamente o alargamento que nos temos envolvidos da base social do ensino superior, particularmente com a valorização das formações curtas e cada vez mais com a necessidade de abrirmos o ensino superior também à aprendizagem ao longo da vida. E por isso, no próximo mês, após a avaliação da OCDE, teremos naturalmente todo o interesse de voltar aqui e de debater aquilo que também será a discussão em sede do Governo e com as instituições. Ainda na segunda-feira passada, estive com todos os presidentes dos politécnicos e vou estar com todos os reitores na próxima terça-feira, também para antecipar a apresentação do relatório com o CDE, e ontem reuni-me com vários dirigentes de instituições científicas num processo que tem sido gradual de diálogo, de interação e de preparação daquilo que será, certamente, a ação política e as medidas a desenvolver no decorrer dessa avaliação. E, portanto, apesar de estar ou não estar incluído no programa do Governo, se fizermos a avaliação, devemos responder a essa avaliação de uma forma estruturante, perceber o que deve ser feito ainda no decurso desta legislatura, o que deve ser deixado, eventualmente, para o sufrágio de direto de 2019 e vir ou não a ocorrer noutras legislaturas. Lembro que há 10 anos atrás, também este debate se passou, o que foi decidido fazer e o que foi decidido não fazer. Lembro, por exemplo, que nesse debate há 10 anos atrás foi decidido claramente dar ênfase à alteração do regime jurídico do ensino superior e além da avaliação e não tocar nessa altura no regime jurídico da ciência, adotando, sobretudo, programas programáticos do reforço da capacidade científica. Essa discussão hoje está outra vez em cima da mesa, sobretudo qual a prioridade a dar aos regimes jurídicos a rever e, nomeadamente, aos estatutos de carreira. É esse que faz o exercício da OCDE, mais do que o detalhe das recomendações, um esforço alargado de debate que queremos sempre fazê-lo em sede desta comissão e, obviamente, na próxima audição, eu sugeria desde já que a temática fosse, sobretudo, a discussão das medidas, entretanto, a propor pelo Governo como resposta a este esforço de avaliação do último ano e meio que hoje envolveu já mais as mais variadas instituições e indivíduos a nível nacional e também a nível internacional. Chamo também a atenção que neste momento está em curso um debate na Europa particularmente importante, não apenas para a última fase do programa Horizonte 2020, mas para a preparação do nono programa Quadro, 2021-2028, e ainda na próxima sexta-feira participarei nesse debate, como tenho feito ativamente nos mais variados fóruns europeus, para garantir uma presença ativa de Portugal nesta área. E também nesse esforço estamos a alinhar mais uma vez o reforço de medidas na internacionalização da ciência e do ensino superior português para estarmos sempre com uma maior participação na Europa e, obviamente, o projeto europeu ser também o projeto português. E esse é um debate que, obviamente, não pode estar aliado daquilo que é a resposta política à avaliação da OCDE durante as próximas semanas. E por isso penso que é a altura oportuna de avançarmos com medidas concretas. As questões levantadas pela deputada Marisa Mano e pela deputada Nilza Sena, eu volto a dizer, o contrato está cumprido, obviamente que está perfeitamente acordado com as instituições, os reforços a fazer. E, de facto, há um aspecto muito importante que este contrato introduziu de confiança, que é o contexto plurianual, do planeamento que induziu às instituições. Isso nunca foi posto em causa, nomeadamente ao âmbito das dotações. E hoje podemos, obviamente, orgulhar que, para além de estarmos aquém de tudo aquilo que queremos, não nos podemos esquecer que a dotação inicial do ensino superior em 2015 foi 999 milhões de euros e que em 2018 foi 1.083 milhões de euros. Em 2017 tivemos o maior aumento desde 2007-2008 na dotação inicial do ensino superior, nomeadamente de 60 milhões de euros. E, portanto, é um caminho que tem sido feito. Queremos mais, claro, que queremos. A única questão que foi levantada em novembro não tem a ver com cotações iniciais nem com cativações, porque deixou de haver cativações no ensino superior, obviamente, desde o momento onde o contrato foi assinado. A única questão tem a ver com alterações legislativas e, no caso concreto, com dois aspectos muito específicos que foram decididos, e muito bem, neste Parlamento. Por um lado, o descongelamento do pagamento das agregações. Foi esse o único impacto real nas universidades e o regime transitório do ensino politécnico, no caso, obviamente, das instituições com escolas politécnicas, quer no sistema universitário, quer, obviamente, no sistema. São esses dois aspectos os únicos que tiveram em causa no reforço, porque todos os outros aspectos foram sempre cumpridos. E esses dois aspectos, que tinham associados as estimativas no princípio do ano, foram confirmados com os valores. E, obviamente, todos os dirigentes de ensinos politécnicos e do ensino universitário aceitaram claramente que as estimativas, em muitos dos casos, em quase a totalidade dos casos, até estavam sobreestimadas. E, por isso, o trabalho técnico que foi feito em estreita articulação com o Ministério das Finanças e com o envolvimento pessoal do Ministro Mário Centeno, que eu aqui devo reconhecer, foi sobretudo para garantir que havia um acordo total entre os valores efetivamente executados, que só no final do ano é que puderam ser confirmados. E, portanto, os 10,8 milhões estão perfeitamente confirmados com as instituições, e eu volto a repetir, quer à deputada Nilza Sena, quer ao deputado Álvaro Batista, que não há nenhum pagamento em falta. Não há nenhum pagamento em falta. Todos os valores estão confirmados devidamente. Não há nenhum pagamento em falta. Volto a repetir, não há nenhum pagamento em falta. Todos os valores estão devidamente confirmados e, por isso, temos reforçado não apenas o diálogo, mas a necessidade clara de reforçar aquilo que lançámos, que foi um grupo de acompanhamento e monitorização, e hoje também com a participação do Ministério das Finanças e, mais do que nunca, também com as próprias instituições, para que este processo de monitorização, sobretudo, tem a ver com alterações legislativas que tenham a reforços adicionais. E, portanto, para além do reforço da dotação inicial 2017 dos cerca de 70 milhões, já foram reforçados os 10,8 milhões que foram acordados com todas as instituições, que foi aquilo que foi efetivamente usado pelas instituições. Portanto, 2017 está cumprido e será efetivamente o setor que, no âmbito da administração pública, terá o maior aumento. E, portanto, se dizem que isto não é coordenação com o Ministro Mário Centeno, eu não sei a que é que chamam coordenação. Porque, de facto, a coordenação tem sido plena e o resultado das reuniões que tivemos com as instituições bem o mostrou, que este setor, efetivamente, reconheço e assumi estas funções para reforçar o financiamento que o temos feito. Mas, obviamente, no contexto europeu, temos muito a trabalhar e certamente que agradeço sempre o apoio deste Parlamento, de todas as forças parlamentares da esquerda à direita, para podermos sistematicamente e de uma forma continuada vir a reforçar o orçamento global da ciência e do ensino superior. É para isso que estamos a trabalhar no quadro nacional e no quadro europeu. Foi para isso que, através, sobretudo, do programa de estímulo ao emprego científico, reforçámos claramente o orçamento através da ciência no orçamento de 2018 e estamos agora, finalmente, a reprogramar aquilo que foi o mau acordo de parceria de 2013 e 2014, de uma forma que possamos claramente introduzir em Portugal a utilização de fundos estruturais para o pagamento do emprego científico, para além daquilo que foi e que tem sido a duplicação da formação avançada ao nível do doutoramento, a duplicação daquilo que foi o apoio às formações iniciais, nomeadamente através dos ciclos curtos, e naturalmente a melhoria, sempre progressiva e continuada, das condições do apoio social ao ensino superior, que é um esforço que temos no coletivo de continuar a fazer. E por isso, passo a passo, estamos a concretizar aquilo que foi o nosso principal objetivo, que é reforçar o aumento do investimento público e do investimento privado na área da ciência e do ensino superior. E hoje podemos dizer que, de facto, os dois últimos anos, 2016 e 2017, viram efetivamente um reforço das condições de financiamento neste setor. Estamos num processo claro de convergência com a Europa e retomamos esse processo que sabemos tinha sido interrompido. Podemos fazer mais? Podemos, sim, senhor, e conto com este Parlamento e esta Comissão para podermos, em conjunto, fazermos mais e melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Duarte Marques.
Sobre a condução dos trabalhos,
sim.
O PSD pede só ao Sr. Presidente que registrem ata, que os deputados do PSD fizeram várias perguntas. A Sra. Deputada Maria da Mano fez 8 perguntas. O Sr. Ministro respondeu a uma. Aos restantes deputados nem sequer respondeu. É só para ficar registado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Chegámos ao fim desta audiência e eu só gostava de confirmar com o Sr. Ministro que o convite que foi feito para a questão para o dia 9 da parte da tarde, nós temos a confirmação de deputados dos vários partidos que gostariam de estar presentes. Também foram convidados para o almoço. Eu sei que é uma sexta-feira, vai ser muito complicado porque temos o plenário, portanto para o almoço vai ser difícil porque temos o plenário a funcionar, mas nós nos próximos dias enviaremos os nomes dos deputados que estarão presentes nessa apresentação dos resultados da OCDE. E agradeço desde já ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado por terem estado aqui connosco e a todos aqueles que o acompanharam. E ficamos à espera até ao fim de fevereiro, onde teremos uma nova audição regimental. Muito obrigado.